Você ouve a Tupi e o Giro Esportivo, líder de audiência no Rio de Janeiro.
Super Rádio Tupi, Wagner Menezes.
Tô de volta aqui na Tupi, livre, leve e solto, no FM 96,5, no site tupi.fm, no Facebook, pra você curtir e compartilhar, dar um like no YouTube, YouTube Rádio Tupi. Já assinou o nosso canal? Ainda não? Então se inscreva e receba todas as nossas notificações. Daqui a pouco tem a Madrugada Viva, tem o Padre Josemar Galvão, tem Alexandre Ferreira e o programa número 1 da Tupi. E conforme eu prometi, eu vou abrir esse bloco homenageando o Fluminense, completando nessa data 118 anos da sua fundação. 118 anos de muita história e conquistas, não é mesmo, Rubem Leão?
Com certeza, o Fluminense é um clube de muitas conquistas, muita história, muita tradição. Tem a Taça Olímpica, que é por ter disputado, ou disputava à época, os esportes olímpicos e também pela organização como um clube. E parece que é o responsável, Wagner, pelo início do futebol e campeonato, né, organizado aqui no Rio de Janeiro. Com a iniciativa dele, e atrás foram América, depois o Flamengo com futebol, o Bangu, e daí formaram o campeonato que está aí até hoje.
É verdade, um clube diferente que merece o respeito de todos. Não é mesmo, Sérgio Guimarães?
Com certeza, estou tendo a oportunidade de fazer a cobertura do Fluminense aqui na Super Rádio Tupi, e eu tenho visto que é diferente, sim. Principalmente nessa época de pandemia, o Fluminense, na minha opinião, tem dado um show nas redes sociais, tendo o apoio do seu torcedor. Não é à toa que o Fluminense já alcançou um número considerável de novos sócios durante a pandemia do novo coronavírus.
É bom sempre lembrar que por causa da Covid não tivemos aquelas festividades que normalmente marcam o aniversário de um grande clube como é o Fluminense.
Uma pena, né? Eu passo todos os dias em frente ao casarão ali da Álvaro Chaves, e desde o dia 16 de março o casarão está fechado, porque o clube prorrogou, inclusive, a paralisação em função da pandemia. E não pôde usar também o estádio Manuel Schwartz, o estádio das Laranjeiras, que com certeza os dois seriam palcos para grandes festividades. Mas já tem o plano B, uma opção para sábado.
É, o detalhe com relação ao jogo de sábado, nesse momento não importa, porque a galera quer saber do aniversário do Fluminense. 118 anos de muita história, de muita tradição. O Fluminense que joga com o Botafogo no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Nilton Santos. Mas quando você fala nas Laranjeiras, hoje estádio Manuel Schwartz, você lembra da tradição, porque lá começou a história da seleção brasileira em relação a grandes conquistas, hein, Rubem Leão?
Exato, 1919, né? A seleção brasileira estreou disputando campeonatos internacionais lá no estádio das Laranjeiras. E tem as fotos aí, você vê todo mundo muito bem arrumadinho, chapéu Panamá e tal, né? E o Fluminense sempre foi da elite, quer dos clubes, quer da elite da sociedade, né? E realmente lá o Fluminense tinha condições de fazer isso, realizar o primeiro sul-americano no Brasil.
É verdade, isso aconteceu, e de lá para cá realmente foram várias e várias conquistas da nossa seleção, mas tudo começou no estádio das Laranjeiras. Vamos trazer agora vários depoimentos, conforme eu prometi, ao longo do Giro Esportivo, para repercutir o aniversário do Fluminense. 118 anos de glórias. E eu começo, é claro, recebendo o canhotinha Gerson, que vibrou, jogou e jogou muita bola pelo seu tricolor. Alô, Gerson!
Alô, galera, tricolor! Aqui é o Gerson, o canhota. Tô mandando um abraço, parabéns por mais um ano de vida desse time extraordinário e dessa torcida maravilhosa. Eu me orgulho de ser tricolor e de ter jogado no Fluminense, encerrado minha carreira no Fluminense como campeão. Inclusive, nesse sábado agora, vão jogar Fluminense e Botafogo, e a taça a ser disputada tem o meu nome. Então, é um orgulho muito grande. Muito obrigado a toda a diretoria e aos jogadores, e os parabéns por esse, mais esse aniversário e principalmente agradecendo a torcida tricolor. Valeu, galera!
A história do Gerson com o Fluminense também é muito marcante, né, Leão?
É a história de um torcedor, né? Quando era garoto, era torcedor do Fluminense, depois foi jogar profissionalmente em outros clubes e voltou. Voltou não, foi para o Fluminense para jogar até o final da sua carreira no clube que ele ama de coração. E prova isso aí, a cada jogo do Fluminense seguinte ele fica preocupado, torcendo, reclamando, né? Então é um torcedor nobre do Fluminense, o Gerson.
Com certeza. Outro ex-jogador do Fluminense vai falar sobre a passagem dele pelo clube, talvez um dos maiores ídolos da história do Tricolor. Ele participou da máquina, foi sem dúvida um símbolo daquela equipe formada em 1975. Eu estou falando de Roberto Rivelino, relembrando a sua história, a sua trajetória com a camisa do Fluminense.
Mas a verdade é uma só. Graças a Deus, você vê, 75, 76, nós reinamos lá no futebol carioca. Só dava o Fluminense, tanto é que fomos bicampeão carioca. Eu fui bicampeão, ganhamos tudo. Fazia, todo mundo torcia contra a gente. O Horta, com aquela filosofia que eu ficava um pouco bravo com ele, ele falou, não, nós temos que reforçar o Flamengo. Temos que reforçar o Vasco, o Botafogo foi presidente. Eles que temos que reforçar, nós temos que ser fortes. Eu falei, no início, só tenho que agradecer. Porque foi maravilhoso, desde a minha chegada até a minha saída, foi fazer, porque eu nunca esperava, eu pensei que ia encerrar minha carreira no Fluminense. E eu acho que o meu ciclo no Fluminense foi fantástico. Não podia ser melhor, eu acho. Teve um jogo inesquecível com o Bayern, aquele baita que ele tinha, o Bayern de Munique, que nós ganhamos só de 1-0 dele, mas demos um passeio. Somente aquela geração, né? 75, 76, realmente, porque ninguém ganha nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Onde que nós íamos jogar o Campeonato Brasileiro, a gente batia reto.
Qualquer lugar do Brasil?
Pô, era impressionante. A qualidade do time, né? Realmente o Dr. Francisco Horta, montou um time 75, 76, foi muito bom, excelente, com jogadores maravilhoso, que marcou.
Sem dúvida alguma, Roberto Rivelino foi um dos maiores destaques da história do futebol tricolor em todos os tempos.
Exato, e um dos responsáveis, né, pela máquina. Aquele time que realmente era uma máquina de jogar, que encantava todos pela maneira fácil que jogava e a qualidade técnica dos jogadores. E o Rivelino sobressaía naquele time.
E ele fez questão de lembrar aquele confronto do time da máquina contra o Bayern de Munique, que era o grande time da Europa, e o Fluminense mandou no jogo, venceu por 1-0, mas podia ter sido uma goleada. E o Bayern era a base da seleção alemã nos anos 70.
Exato. O Bayern, acho que tinha mais do que 11 jogadores na seleção alemã, de tão bom que era o time do Bayern.
Para vocês terem uma ideia de como era forte a equipe
tricolor. Exato, é. O Fluminense era melhor do que o Bayern, e realmente mostrou isso em campo. O placar não diz da superioridade do Fluminense.
Outro ex-jogador do Fluminense que participou da máquina, ainda era garoto, né? Chegou para o Fluminense, surgiu na base tricolor, nas Laranjeiras, e acabou sendo um dos maiores zagueiros da história do Fluminense. Eu estou falando de Edno Nazaré Filho. Edinho, também falando sobre a sua história dentro do tricolor.
Nessa época tinha, enfim, Rivelino, tinha Paulo César, tinha Assis, Toninho, Félix, Marco Antônio. Marco Antônio foi campeão do mundo, Marco Antônio, em 70, né?
O Félix também,
mas um fato interessante é o seguinte, eu estreiei em 73 no time profissional, tinha 18 anos. E quem foi me buscar em casa foi Marco Antônio. Então foi bacana, imagina só um cara campeão do mundo batendo na tua porta. A coisa acontecia naturalmente. Antigamente jogadores tinham mais intimidade entre eles, porque eles ficavam muito tempo juntos. Então você não mudava um time de um ano para o outro. O entrosamento vinha por si só. Não tinha entrosamento. Tinha que ter entrosamento. Não tinha como não ter entrosamento.
Jogava muita bola o Edinho também, né, Leão?
Excelente zagueiro. Além de toda a categoria para desarmar o adversário, sabia sair jogando. E na cabeça tinha uma impulsão enorme.
Mais um ex-jogador do Fluminense. Eu posso até dizer aqui que ele foi o primeiro ídolo da história do futebol tricolor. Eu estou falando de Marcos Carneiro de Mendonça, Sérgio Guimarães. Ele que foi goleiro do Fluminense, goleiro da seleção brasileira e uma pessoa muito influente dentro do clube, né, Sérgio?
Com certeza, não podemos deixar escapar esse nome. Na verdade, o Fluminense, além deste nome, que foi, sem sombra de dúvida, uma lembrança excelente nesta parte do especial, temos que lembrar de outros goleiros também, né, Wagner?
Com certeza. Carlos Castilho, sem dúvida. A leiteria tricolor, hein, Rubeleão?
Exato, a leiteria, né? A leiteria...
Explica pra galera mais jovem por que ele tinha esse apelido.
É o seguinte, um leiteiro ganhou o sorteio do bilhete da Caixa Econômica, né? Da loteria da Caixa Econômica. O leiteiro agarrou. E no dia seguinte, dois dias depois, o Fluminense foi jogar e várias bolas pegaram na trave do Fluminense e não entraram. Aí associaram a figura do Castilho ao do leiteiro que acertou na loteria. Aí passou a ser leiteiro, Castilho, goleiro leiteiro, porque a bola, além dele defender muito bem, defender quase todas, as que ele não defendia, pegava na trave e saía.
É verdade. São os dois maiores goleiros da história do Fluminense. Carlos Castilho e também Marcos Carneiro de Mendonça. E nós vamos reproduzir aqui um trecho de uma entrevista dada há muito tempo aqui à Rádio Tupi, falando um pouco de uma história que o torcedor tricolor conhece. Talvez os mais antigos, os mais novos, não sei. De qualquer forma, todo mundo vai saber o porquê da história do pó de arroz.
A história do pó de arroz é muito simples. Havia um rapaz, Carlos Alberto, que veio conosco do América para o Fluminense, mas ele fazia a barba. Em vez de fazer a barba e deixar com a sua cor natural, ele, em vez de botar talco, ele punha uma coisa branca assim. Então fazia um contraste muito, muito grande entre uma parte e outra do rosto.
Legal essa história contada pelo Marcos Carneiro de Mendonça. Como eu falo nas transmissões, eu vi de perto. Ele viu o que aconteceu e por isso explicou a história do pó de arroz, hein, Rubelão?
Exato, é. Aliás, uma coisa também, a gente pode acrescentar, além dessa história, lógico, verídica, do Marcos Carneiro de Mendonça também, o pó de arroz, sabe, foi usado em outros clubes também, discretamente, mas também foi claro que não pegou como pegou no Fluminense.
É verdade. Vamos trazer agora um grande torcedor, um apaixonado pelo Fluminense. Ele mora aqui no Rio de Janeiro, é cearense. Ele é natural lá do Ceará, mas abraçou o Rio de Janeiro e também o Fluminense Futebol Clube. Eu estou falando de Fagner, falando da emoção de torcer pelo time tantas vezes campeão como é o Fluminense.
Passando para mandar um grande abraço a todos os seus ouvintes, especialmente aos tricolores, que hoje comemora 118 anos do nosso Fluminense, clube que eu tenho enorme paixão, carinho, e acompanho desde a minha infância e adolescência. E pude renovar esta relação ao longo dos anos aqui no Rio de Janeiro, com tantos amigos, jogadores que passaram pelo clube. E parabéns à nova administração do nosso amigo Mário, que possa sempre fazer o tricolor forte. Um abraço especial ao grande Fred e a todos que estão no elenco hoje defendendo a camisa do nosso Fluminense, tricolor das Laranjeiras.
Outro personagem que nós vamos trazer agora nesse especial, relembrando os 118 anos de história e glórias do Fluminense, mas não é só grandes histórias, mas também grandes conquistas. E eu vou trazer agora a palavra de Carlos Alberto Parreira, ele que trabalhou no Fluminense em várias oportunidades, foi campeão brasileiro da primeira divisão e conseguiu tirar o Fluminense da Série C. É claro que teve também toda uma ajuda, toda uma questão burocrática para sair da terceira divisão, para voltar à divisão de elite, mas o Parreira foi fundamental naquela época, né, Rubeleão?
Eu acho que sem o Parreira ficaria difícil o Fluminense voltar, até dentro de campo mesmo, né? A contribuição do Parreira foi fundamental para o reerguimento do Fluminense e ele voltar à primeira divisão.
E ele sempre falou muito bem dessa relação que ele tinha com o clube, né, Wellington Campos?
Muito. O Parreira nunca escondeu que é torcedor do Fluminense e é legal vocês lembrarem esse momento de fundo do poço do tricolor, porque temos mais duas figuras importantes que ajudaram a reerguer o Flu, além do Carlos Alberto Parreira, estavam com ele, que era o Dr. Lídio Toledo e principalmente Américo Faria. Porque naquela época existia um passe. E o Fluminense tinha uns 30, 40 jogadores lá que ele não ia aproveitar. Aí chamava, ô Rubeleão, o Fluminense te deve quanto? Olha, o Fluminense me deve 10 mil. se te der o passe, resolve? Ah, resolve, assina aqui. Fluminense ficava livre de uma dívida de 10 mil e livre daquele jogador. Limpou a área, o primeiro jogador a ser contratado no reerguimento do Fluminense foi Marcão, aos 28 anos, que veio lá do Bangu e virou ídolo da torcida. Aí com Parreira, o próprio Américo Faria, tinha o Moraci Santana também e o Dr. Lídio Toledo.
Vamos então ouvir Carlos Alberto Parreira falando da conquista como técnico de um título brasileiro da primeira divisão e também de ter tirado o Fluminense da Série C do Campeonato Nacional.
Foi o primeiro clube que eu fiquei assim 6 anos seguidos, né? Como preparador físico e como treinador. E houve uma identificação muito grande e lá eu consegui, talvez não foi mais o mais importante da carreira, mas foi mais significativo porque dali alavancou a minha carreira para frente. Foi o primeiro título e o único título que o Fluminense tem de campeão brasileiro, da maneira como ele foi conquistado, sem nenhuma derrota. Foram 14 jogos, o time não perdeu nenhum jogo. Uma vitória assim, espetacular sobre o Corinthians aqui no Morumbi, né? Inesquecível para a torcida do Fluminense, pela maneira como o time jogou. Foi uma lição tática, segundo os analistas, nem sou eu que falo nisso. O Corinthians tinha eliminado o Flamengo no domingo anterior de 4-0 no Morumbi. Na semana seguinte, o Fluminense veio aqui jogar o primeiro jogo e nós ganhamos de 2-0 e praticamente nesse jogo nós garantimos a classificação para a final. E depois, em 99, resgatar o Fluminense da terceira divisão. Foi um baita desafio da comissão técnica. Então eu consegui convencer o Moraci Santana, o Lídio Toledo, o Américo Faria, o Jairo, está comigo agora, todo mundo, uma comissão técnica de seleção brasileira para dirigir o Fluminense. E nós conseguimos resgatar sem recursos nenhum. E eu acho que foi vapt-vupt. Caiu segunda, terceira e já voltou na seguinte. Se demora mais um ano, não sei o que poderia estar acontecendo até hoje. Então, e a torcida reconhece isso. Onde a gente vai, sempre tem alguém que vem tirar uma foto, pedir um autógrafo. Ah, você salvou o meu time e tal. É uma história. Foi um período muito bom, né?
Muito bem, e para fechar esse especial, conforme eu prometi logo no início do programa, nós trouxemos recentemente a emoção do gol de um título tricolor. O Fluminense foi campeão estadual em 31 oportunidades e a Rádio Tupi acompanhou boa parte dessas conquistas. A Rádio Tupi sempre ao lado dos times do Rio de Janeiro. E recentemente eu busquei no nosso SEDOC um gol de um título tricolor de 1946. E quem não teve a oportunidade de ouvir num show da galera, recentemente nós apresentamos esse gol, vamos apresentar de novo. Fluminense campeão carioca de 1946. 1-0 em cima do Botafogo. A narração, Ari Barroso. Ouça só como ele descreveu o gol de Ademir Menezes.
Pascoal, vai a pelota então na direção de Bela Coisa que chuta. Quando o Mourinho se ardou na jogada e atrasa para a volta. Chuta, volta, a pelota fica com toda. Mourinho que entregou a Pascoal. Pascoal a Pedro Mourinho. Travou o couro Pedro Mourinho. Vem pela força. Ele se entregou a Danilo. Vai avançando o Danilo. Chutou o Danilo. Primeiro gol do Fluminense. A Danilo. Que Ademir teve receber a bola, tanto formidável, a bola entrou no canto direito da meta de Osvaldo. O meu cronômetro marca 39 minutos, Fluminense 1-0.
Muito bem, e portanto, um áudio histórico de 1946 do SEDOC aqui da Rádio Tupi, Ari Barroso trazendo a emoção do gol 1-0 em cima do Botafogo, gol de Ademir Menezes, hein, Rubem Leão?
Exato, e o Ademir que foi pedido, né, pelo técnico Gentil Cardoso, quando chegou às Laranjeiras, ele fez o seguinte pedido: me dê o Ademir que eu darei o campeonato ao Fluminense. O Ademir jogava no Vasco, o Vasco já estava formando ali o Expresso da Vitória, e o Ademir foi, a direção do Vasco permitiu que o Ademir fosse para o Fluminense. Foi para o Fluminense e foi campeão, como o Gentil Cardoso disse, né? Inclusive o gol dele aí na decisão com o Botafogo.
Com certeza. Vamos só para fechar essa pequena homenagem que a Rádio Tupi está fazendo ao Fluminense, que completa hoje 118 anos, vamos aos instantes finais e a festa dos jogadores ainda no gramado. A Tupi acompanhou essa partida em 1946, 1946, com a narração de Ari Barroso, comentários de José Maria Escaça e as reportagens de Volne Camargo, que também era narrador e irmão do nosso saudoso Dualcei Bueno de Camargo.
Vamos ouvir os derradeiros instantes da peleja até a apoteose magnífica do povo invadindo a cancha e aproximando do vestiário tricolor com jogador microfone da Tupi, registrando todas essas admiráveis ocorrências. Atenção! 3 minutos do campeonato do 46. É um espetáculo formidável, nossos bancos agitados do estádio. Voltaram o tiro de meta, a pelota vai atovar, rebate pelota e o couro forte pela lateral. Intenso nervosismo em São Januário. Retirada ao estádio, a bola está com Helene. Helene é atacada agora por Careca, livra-se dele, vai avançando, acabou fazendo falta, o juiz conseguiu a infração. Falta um minuto para terminar o jogo. Ricardo cobrou a infração, atrasando para Robertinho. Robertinho de posta, a pelota sai toda, vai correndo com o couro até a entrada da sua área. Atenção, Mário Viana olha o seu cronômetro. Vem Braguinha sobre Robertinho. Robertinho ficou de posta, o couro chutou agora para Pascoal. Está Pascoal com a pelota, Pascoal a Orlando. Orlando erra o chute, mas o senhor consegue mandar a pelota pela lateral. Estamos na última volta, terminou a partida! Fluminense campeão de 1946! Vamos ouvir a palavra de Holder Camargo lá embaixo! Fala, Holder! Alô, senhores ouvintes, vamos procurar ouvir agora os craques do Fluminense campeões de 1946. A Rádio Tupi do Rio de Janeiro vai com o microfone até o fundo do gramado para ver se consegue ouvir a palavra de os craques do Fluminense campeão de 46. Atenção, senhores ouvintes, vamos ver se conseguimos pegar alguém. Aproximam-se vivamente aplaudidos pelo grande público que eu comprimo. Vamos tentar pegar um dos craques. Atenção, senhores ouvintes. É o mesmo entusiasmo reinante dentro da ponta do São Januário. Vamos procurar ouvir um dos craques. Atenção, é muita multidão que se construiu aqui. Vamos esperar que não tenha a oportunidade de conseguir falar com alguém dos craques. Entusiasmo tão longe de todo o público esportivo dentro da ponta do São Januário. Os jogadores estão...
Maravilhas, instantes finais dessa decisão de 1946, Fluminense campeão estadual daquele ano, 1 a 0 em cima do Botafogo. Você ouviu novamente Ari Barroso, José Maria Escaça e Volne Camargo, a Tupi acompanhando a conquista tricolor, Sérgio Guimarães.
Grandes torcedores, ilustres torcedores, estão fazendo questão também de lembrar de Oscar Alfredo Sebastião Cox, ou simplesmente Oscar Cox. 20 de janeiro de 1880, foi o principal fundador do Fluminense Futebol Clube e seu grande dirigente de 21 de julho de 1902 a 15 de dezembro de 1903, tendo sido também Wagner jogador do clube em seus primeiros anos.
Muito bem, é uma pequena homenagem que a Rádio Tupi, que o Giro Esportivo faz à grande torcida tricolor nessa data que comemora 118 anos de fundação do clube, hein, Rubeleão?
É, e com todo o merecimento para o Fluminense e para a sua torcida, a fiel torcida tricolor, né? O Fluminense, um grande clube, merece toda e qualquer homenagem que possa ser feita.
Daqui a pouco eu volto com a reta final do Giro Esportivo.
Giro Esportivo.